A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Em maio deste ano, o Conselho Nacional de Educação homologou a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar. Um documento que lista competências que o diretor escolar deve possuir para desempenhar sua função. Mas, afinal, quais competências são essas? E de que forma esse profissional pode interferir na qualidade do ensino? Para falar sobre esse tema e também sobre o curso Políticas Públicas e a Qualidade da Educação, promovido pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP, o USP Analisa conversa com o titular da cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Seja muito bem-vindo ao USP Analisa, professor.
Muito obrigado, Thaís. É um prazer enorme voltar a falar para esse programa que tem dado uma contribuição importante nas políticas públicas, no caso aqui da educação.
Professor, qual a importância do diretor dentro do contexto escolar? Ele tem um papel restrito apenas à gestão administrativa ou a atuação dele tem também impacto no contexto pedagógico?
Como você disse, tive o privilégio de ser o relator dessa importante matéria no Conselho Nacional de Educação, que são as novas competências do diretor escolar. A grande e primeira questão que se coloca é por quê? É muito importante ter a consciência de que estamos vivendo um ambiente cada vez mais disruptivo. Ambientes disruptivos, naturalmente, trazem problemas cada vez mais complexos, o que naturalmente exige não somente de um diretor, de um professor, mas das pessoas que vivem nesse novo ambiente, novas competências para resolver esses problemas mais complexos, em geral, multifacetados. E o caso de uma gestão escolar é um desafio, não é, do ponto de vista da qualidade da educação, absolutamente importante. Porque hoje um diretor não é como aquele de 10, 15, 20 anos atrás, em que ele tinha muito mais uma formação pedagógica. Hoje o diretor de uma escola, seja pública ou privada, ele vai precisar ter o domínio de novas competências vinculadas não somente ao campo pedagógico, mas também ao campo da liderança. Não é? Um gestor eficaz, um líder eficaz, ele promove impactos muito importantes no ambiente escolar, na aprendizagem. Só a título de exemplo, um gestor escolar eficaz, um líder eficaz, promove 12 pontos a mais em média no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, tanto em língua portuguesa como em matemática. Você ter um líder eficaz, o seu trabalho se traduz no impacto na própria aprendizagem. Então, depois do professor, a qualidade do diretor é o fator mais importante. Mas as competências, além do campo pedagógico, perpassam também pelo campo financeiro, pelo campo da gestão de pessoas. Hoje, gerir pessoas é uma das tarefas mais difíceis, mais complexas no cenário que nós estamos vivendo. Eu tenho dado palestras para escolas públicas, privadas, e quando falo para diretores dessas escolas, eles comentam com muita frequência que um dos grandes desafios hoje, isso principalmente é na escola privada, que é exatamente os grupos de WhatsApp dos pais. É uma tarefa extremamente complexa, porque muitas vezes esses grupos que se formam é muito mais, às vezes, para tecer críticas e não colaborar com o desenvolvimento da escola. Então, isso exige, muitas vezes, que o diretor tenha capacidade, competência para se antecipar a esses cenários, trazer as famílias, os pais, para o ambiente escolar e fazer um trabalho integrado com as famílias. Agora mesmo, na pandemia, os dados são muito claros, mostraram que aquelas escolas que trabalharam com a boa comunicação, com transparência com as famílias, tiveram resultados muito mais exitosos do que aquelas escolas que não conseguiram fazer essa boa articulação com as famílias. Portanto, hoje, um diretor vai precisar ter competências que sejam capazes de dialogar com as questões pedagógicas, com as questões contábeis financeiras, com a questão da gestão das pessoas, com as novas tecnologias e comunicação. Então, é um desafio enorme hoje gerir uma escola, principalmente uma escola pública, cujos desafios são relativamente maiores.
Você foi relator da resolução do Conselho Nacional de Educação que instituiu a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar. Conta pra gente um pouquinho como foram as discussões que levaram à construção desse documento.
Normalmente, todo parecer, toda resolução do Conselho Nacional de Educação traz consigo esse debate, essa construção, uma série de reuniões, uma série de discussões públicas abertas com os diferentes atores da educação. Na construção do parecer das competências, dessas novas competências do diretor escolar, nós dialogamos com o Ministério da Educação, com o CONSEB e com a UNDIME, que são os órgãos que reúnem os secretários de educação dos estados e municípios, respectivamente, com os conselhos estaduais e municipais, com o Sindicato das Escolas Particulares, com as universidades e com o terceiro setor, que hoje tem feito um trabalho muito importante no campo da educação. E todo esse trabalho foi construído de tal maneira que pudéssemos elaborar um parecer que fosse capaz de atender à diversidade que hoje nós temos de escolas. O Brasil é um país de tamanho continental, com muitas desigualdades. Então, como construir essas competências e atribuições que o diretor deve possuir e desenvolver num país de tamanho continental como o Brasil? E fruto dessa discussão, que durou mais de 5 meses, a partir de um documento, inclusive, é importante salientar, que foi encaminhado pelo próprio Ministério da Educação, que serviu de ponto de partida para todo esse trabalho no Conselho Nacional, foi possível construir aquilo que nós chamamos de mandatório, ou seja, que deve ser comum a todas as redes de ensino e sistemas de ensino. Portanto, nós conseguimos estabelecer 10 competências gerais que todos os diretores devem desenvolver, né? Um conjunto de 17 competências específicas, ancoradas em 4 grandes dimensões, e 95 atribuições, essas sim, flexíveis e que podem ser naturalmente usadas como inspiração e recomendação, mas não mandatórias, para as redes e sistemas de ensino. Então, tem uma parte que é comum para todo o sistema educacional, afinal, somos um sistema nacional de educação, e uma parte que é flexível, que está focalizada essa parte nas atribuições que, ao serem desenvolvidas, promove as competências esperadas para o diretor escolar.
Essa matriz, professor, ela vai ter um caráter obrigatório, ou seja, todas as escolas deverão segui-la à risca? Como que vai ser esse processo de implantação e qual o prazo para as escolas se adequarem a essa matriz?
Importante dizer que quando nós iniciamos essa discussão, quase um ano atrás, foi meados de outubro, exato um ano atrás, foi uma decorrência de quê? O Brasil tinha já uma Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que é uma espécie de bússola curricular que todos os estudantes da educação básica precisam desenvolver ao longo de todo o processo da sua formação. Com base nisso, nós desenvolvemos a Base Nacional Comum da Formação Docente, tanto a formação inicial como continuada. Consequentemente, precisávamos ter a Base Nacional Comum das Competências do Diretor Escolar. E aí o MEC tinha todo o interesse de ter essa matriz para poder implementar nos sistemas e redes de ensino. E ao fazer e ter essas concepções já ditas anteriormente de competências gerais e competências específicas, as duas são, naturalmente, são 10 competências gerais e 17 específicas. Então, essas são comuns a todo o sistema e a toda a rede de ensino no Brasil. Então, precisa ser, portanto, implementada pelas escolas brasileiras. Entretanto, o nosso trabalho ainda está precisando da assinatura, da homologação por parte do ministro da Educação. Então, estamos aguardando, já tem alguns meses que está no gabinete do ministro, esperando essa homologação. Após, sim, essa homologação ocorrer, vem a publicação no Diário Oficial e, consequentemente, a partir desse momento, as escolas terão um norte para implementar as competências do diretor escolar para esse novo ambiente tão caracterizado, tão forte de disrupção, né, de problemas mais complexos, né, e que a escola precisa naturalmente se adequar a esse novo modelo de sociedade.
Bom, a gente teve algumas críticas que foram feitas a essa matriz. Foi o caso da Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Entre as críticas que essa entidade fez está de que o documento poderia impor um modelo idealizado e individualizado de diretor escolar que não consideraria as condições de trabalho vigentes na escola. Qual a sua avaliação dessas críticas?
Olha, essas críticas que vêm da ANFOP, ANPED, já vieram desde da BNCC. Né? Eles sempre tiveram um posicionamento contrário à base original de tudo isso, que foi a Base Nacional Comum Curricular. Tudo que decorre da BNCC recebe críticas dessas duas entidades e daquelas outras que têm uma vinculação com a área da educação, da pós-graduação. São críticas que decorrem muitas vezes do fato de que eles não concordam com o conceito de competências, diferentemente do que nós acreditamos. Mas nós não impusemos. Esse documento, como eu disse, ele foi construído com os organismos públicos, com as secretarias de educação, tanto dos municípios como dos estados, com os conselhos estaduais e municipais, com as universidades licenciaturas, de uma maneira geral, e também com o terceiro setor, com as escolas particulares, com o Sindicato das Escolas Particulares, o FENEP, que deu uma grande contribuição para esse documento. Então, nós não criamos do nada. Na verdade, é um documento que decorre de um conceito de educação para o século XXI. Naturalmente, eu respeito, mas não concordo. A crítica decorre do fato de que a questão de competências é algo que não está dentro do portfólio, vamos dizer assim, da agenda da ANPED, da ANFOP. Mas não dá para viver num cenário disruptivo de problemas complexos sem desenvolver essas novas competências que são fundamentais para um gestor escolar, para um professor, de tal maneira que os alunos que são egressos das nossas escolas estejam preparados para o mundo do trabalho nesse novo cenário tão disruptivo, como eu disse, como o que nós estamos vivendo.
Em algumas cidades brasileiras, ainda vemos que a escolha do diretor escolar é pautada por razões políticas. Que problemas esse tipo de seleção pode acabar trazendo para as escolas?
Olha, esse mundo que nós estamos falando é um mundo que não comporta de forma nenhuma mais esse modelo de indicação política de diretor escolar. Inclusive, isso vai contra o que está posto no próprio Plano Nacional de Educação, na sua meta 19, que é a escola democrática, uma escola que vai privilegiar um diretor com a formação compatível com esse novo ambiente que nós estamos aqui nos referindo, que vai ter que trabalhar com metas, com resultados, vai ter que trabalhar mais com as famílias, vai ter que ser um líder capaz de motivar professores para a sua formação ao longo da vida, vai ter que criar um ambiente de paz nas escolas. Então, não dá mais para você estar indicando o diretor simplesmente porque alguém é amigo do prefeito ou votou no prefeito ou no governador. Eu tive a felicidade, quando eu fui secretário de Educação do Estado de Pernambuco, eu estou me referindo ao período de 2003 a 2006, que quando lá cheguei, já não comportava mais esse tipo de indicação política. O governador Jarbas Vasconcelos, ele toma uma decisão importante de que os diretores deveriam ser efetivados mediante concurso e uma eleição nas escolas. Então, isso dando legitimidade, mas, ao mesmo tempo, dando responsabilidades ao diretor. E, quando eu chego, então, eu trabalho dentro de uma linha de contrato de gestão, que era trabalhar com base em metas e resultados. Então, a profissionalização da gestão do diretor escolar hoje é absolutamente importante para o enfrentamento, né, das complexidades atuais no campo da educação e no campo social que nós estamos vivendo. Portanto, é totalmente descabido hoje, viver no século XXI, indicar ainda o diretor escolar por uma razão política e não razão técnica. Isso deveria, inclusive, ser mais visto, não é? Até pelos órgãos de controle. Porque quando a gente fala que gastar o dinheiro público, eu sempre costumo dizer o seguinte: gastar o dinheiro público corretamente, contabilmente falando, não é nenhum mérito, é obrigação do gestor. Agora, gastar com impacto na aprendizagem, nos resultados, aí é um mérito do gestor. E, para isso, você tem que ser um gestor preparado para os desafios atuais e futuros da educação. Portanto, do mesmo jeito que nós falamos num professor que tenha uma formação continuada, precisamos também dar ao diretor uma formação continuada e que a sua chegada à escola seja com base em meritocracia, com base na sua capacidade de liderar, com base na sua formação pedagógica. Isso é importante também para os resultados, mas muito mais além, como eu disse, do que o campo pedagógico. Seja uma pessoa preparada no campo contábil, financeiro, na gestão de pessoas, na gestão das tecnologias, uma pessoa que seja uma liderança e que possa, com a sua legitimidade, melhorar os indicadores educacionais da sua escola e inspirando a rede escolar como todo. Então, é absolutamente incabível, hoje, no século XXI, ainda nos depararmos, infelizmente ainda temos, né, muitos municípios no Brasil que ainda fazem a indicação do diretor com base em aspectos meramente políticos.
Professor, tem uma frase que o senhor gosta muito de usar em suas palestras e entrevistas, que o Brasil precisa aprender com o Brasil. Dentro desse contexto, que experiências positivas com uma maior profissionalização dos diretores em cidades brasileiras o senhor poderia citar? Eu sei que o senhor falou um pouquinho da sua experiência como secretário, mas tem algum outro exemplo positivo que o senhor se lembra para citar?
Eu vou falar de Pernambuco, dessa experiência que eu tive, mas também de outras que eu acho que poderiam inspirar o Brasil. Quando nós assumimos a secretaria, nós profissionalizamos a gestão. Então, todo gestor tinha que passar por um concurso, mas ele tinha também a possibilidade de ser preparado previamente para esse concurso nessas várias dimensões que eu já me referi. Isso deu, naturalmente, a possibilidade de direitos e deveres. O diretor também tinha o direito de receber os recursos para a escola no tempo correto. Isso foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ele teve deveres, o cumprimento de metas para melhorar a qualidade da educação. Para você ter uma ideia, Thaís, esse trabalho de profissionalização levou o estado de Pernambuco a receber, por 3 anos consecutivos, o Prêmio de Gestão Escolar do Conced, que é uma parceria com vários outros organismos, né? Mostrando como uma escola que tem uma profissionalização na gestão pode ter impactos fundamentais no resultado. Mas eu citaria também o caso do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ontem nós tivemos um debate no simpósio Construindo o Brasil do Amanhã com o governador Paulo Artung, que fez uma gestão fabulosa no campo da educação, tendo à frente o secretário Haroldo Rocha, não é? E que também fez a profissionalização da gestão, né? E isso mudou completamente a posição no ranking do estado do Espírito Santo no ensino médio. E sair de 15º lugar para primeiro lugar no ensino médio. Pernambuco sai da 22ª posição para ocupar as 3 primeiras posições. Mas, no caso de Pernambuco, além dessa questão da gestão, teve aí um fator importante, que foram as escolas de tempo integral, que aí teve um impacto muito importante. Eu diria também que o estado de Santa Catarina procurou trazer também esse modelo de profissionalização para a sua rede. Eu diria que, nos estados, nós estamos muito mais avançados na profissionalização da gestão. Praticamente, nós não temos mais hoje a indicação política. O principal desafio é ainda nos municípios, nos pequenos municípios, de médio e pequeno porte.
O senhor citou aí o simpósio Construindo o Brasil do Amanhã. Para quem estiver nos ouvindo e quiser assistir essa palestra, que foi com o Paulo Artung, com o professor da FGV, Fernando Abrúcio, ela está disponível no canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto no YouTube. Foi uma discussão bem interessante, vale a pena assistir. Professor, nos últimos 2 meses, o USP Analisa exibiu uma série de entrevistas com profissionais e pesquisadores da área de educação que participaram como palestrantes do curso Políticas Públicas e a Qualidade da Educação, que, como a gente comentou, é promovido pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP, do qual o senhor é titular. O curso ainda vai até o dia 25 de novembro, mas pelo que a gente já percorreu até aqui, qual a sua avaliação preliminar dessa iniciativa?
Bem, Thaís, eu queria apenas acrescentar que nós temos como parceiro nessa iniciativa a Undime São Paulo, né, que está conosco também. A minha avaliação é a melhor possível. Na verdade, escolhemos a dedo, né, os palestrantes. São pessoas que são grandes lideranças no campo da educação, como a professora Maria Helena Castro, Maria Inês Fini, vai vir aí a Cláudia Costinha ainda, que é uma grande referência, o Daniel Santos, o Reinaldo Fernandes, que são da nossa USP de Ribeirão Preto, um grande número de palestrantes que têm uma referência nesse país no campo da educação. E estamos mantendo, né, um percentual bastante significativo de estudantes e alunos, né, que são principalmente gestores públicos da educação, em cada uma das aulas. Então, a minha esperança é que esse curso possa não somente ser concluído na perspectiva de melhorar a qualidade do trabalho realizado nas secretarias, principalmente são secretarias municipais de educação, e de todo o Brasil, isso é muito importante, mas possa também nos inspirar para novos cursos, novas iniciativas que possam, de alguma maneira, contribuir para melhorar a qualidade da educação. Quando nós assumimos a cátedra, nós colocamos 2 grandes desafios. O primeiro era melhorar a aprendizagem escolar no campo da política pública da educação, nas cidades de médio porte, como também ajudar na redução das desigualdades educacionais. Então, eu creio que esse curso ele se encaixa dentro desses 2 propósitos, porque promove o desenvolvimento, a formação de gestores e técnicos de secretarias municipais de educação, que certamente, a partir dos conhecimentos adquiridos, vão estar em outro estágio do ponto de vista da qualidade do seu trabalho em prol da educação.
E em relação ao trabalho da cátedra, professor, que balanço o senhor faz desse ano de 2021 e quais são os planos para 2022?
Estou bastante animado. Eu acho que, apesar de quando nós iniciamos há 1 ano e 8 meses atrás, 9 meses, iniciamos presencialmente. Com 2 meses, 3 meses, a gente começou antes mesmo de assumir, a gente já estava fazendo algumas atividades, alguns trabalhos vinculados à mobilização em Ribeirão Preto, com alguns outros agentes locais. Os 2 primeiros meses da cátedra foram presenciais e foram com muitos eventos já realizados em Ribeirão Preto, mas, como tudo, ficamos restritos ao trabalho online, à atividade remota. Mas eu acho que, graças à contribuição, e eu quero citar um time técnico muito bom que nós temos no Instituto de Estudos Avançados do Polo Ribeirão Preto, e com a liderança do nosso professor Antônio Costa, acho que nós conseguimos fazer coisas bastante relevantes para melhorar a educação, inclusive não só com atividades como lives, como webinários, trazendo grandes nomes da educação para discutir problemas vinculados. Naturalmente, a gente procurou focar muito na questão do ensino remoto, na questão da educação híbrida, no retorno ao ensino presencial, ajudando as redes de ensino como tratarem de um ambiente tão complexo em relação à oferta educacional. Mas também nós realizamos trabalhos acadêmicos mostrando como, e foi um trabalho pioneiro, que foi o uso de uma técnica estatística para poder definir um indicador de desigualdade nas redes municipais, né, a partir de um conjunto de indicadores educacionais. Além disso, a partir de parcerias, que esse foi um forte também do nosso trabalho ao longo de 2020, por exemplo, com o IED, nós fizemos o portal que é do gestão para cidades de médio porte, mas também terminamos ampliando isso para todos os municípios brasileiros. Então, isso foi muito importante, porque traz indicadores confiáveis para a tomada de decisões no campo da educação. Não dá mais para a gente pensar na escola do século XXI, na educação do século XXI, sem levar em conta o trabalho com base em evidências, com base em estudos, acadêmicos e científicos para tomadas de decisões. E vamos estar agora, no dia 18 de outubro, lançando o segundo portal, também em parceria, um portal que é bem mais amplo, que traz indicadores educacionais dos municípios de médio porte, que é o foco da cátedra. São municípios de 100 mil a 500 mil habitantes, trazendo indicadores educacionais, mas também outros indicadores no campo social, no campo da renda, de tal maneira que a gente possa subsidiar esses municípios a melhorar as suas políticas públicas. E eu entendo também que os cursos em parceria com Todos pela Educação e a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que, como se costuma dizer, né, bombou aí, foram mais de 4 mil inscritos, mais de 1.300 municípios brasileiros. Então, a gente contribuiu também para que isso acontecesse. A nossa participação na mídia foi muito forte, levando a disseminar o trabalho da cátedra Sérgio Henrique Ferreira. E eu tenho como previsão para 2022 novos projetos aí que já estão em curso. Tem um que, por enquanto, eu prefiro deixar para o momento apropriado, que vai ser uma segunda cátedra, mas não quero entrar em detalhes, que eu acho que vai trazer uma dimensão importante para o trabalho do Instituto de Estudos Avançados, né? Um trabalho que nós realizamos em parceria também. Ou seja, eu vejo 2022 aí com boas perspectivas, com retorno presencial, graças à vacinação, e tenho certeza que outro esforço que nós fizemos, que agora vai começar a ter resultados, que é aglutinar mais a massa crítica, né, que nós temos em Ribeirão Preto. Nós temos grupos muito bons no campo da educação, no campo da economia, que está trabalhando na área da educação, e que nós estamos juntando essas pessoas para criar, e aí talvez seja um dos gols que nós gostaríamos de fazer em 2022, que é o de criar um centro de evidências em educação, em políticas públicas de educação, em Ribeirão Preto. E, para isso, nós já estamos submetendo com o LEPES um projeto para o Instituto B3 Social, que trata exatamente dessa possibilidade. Então, estamos trabalhando na busca de novos recursos em programas e projetos que subsidiam trabalhos como o nosso, para que a gente possa ter mais fôlego também no campo financeiro para ampliar as nossas atividades.
Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Hoje a gente recebeu o professor Mozart Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Falamos sobre a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, da qual ele foi relator no Conselho Nacional da Educação, e também conversamos sobre o trabalho da cátedra. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
Thaís, sou eu que agradeço. Mais uma vez, parabenizo a USP por essa iniciativa e estarei sempre à disposição. Um grande abraço.
Lembrando também que o professor Mozart foi palestrante no curso Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. Ele falou sobre as competências do diretor escolar e o vídeo você pode assistir na íntegra no canal do IEARP no YouTube. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.